trabalhadora, aqui na largada a gente vai conversar sobre um tema fundamental e também vinculado ao setor do trabalho, da qualidade, que é a base de tudo, educação. Para conversar com a gente, já está na linha o conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul, César Miola, e presidente da Tricom, a Associação das Cortes, dos Tribunais de Contas do país. César Miola, boa tarde, conselheiro.
Boa tarde a você, Taline Opitz, às ouvintes, aos ouvintes da Rádio Guaíba. E aproveito e ensejo já neste início da nossa conversa para cumprimentar as trabalhadoras e trabalhadores, em particular os profissionais da educação, já que esse será o tema objeto da nossa conversa hoje.
Presidente César Miola, por iniciativa da Tricom e do Tribunal de Contas de São Paulo, foi deflagrada na última segunda-feira uma fiscalização inédita e simultânea de 32 cortes de contas do país em mais de 1.000 escolas de 537 municípios. Me corrija se eu estiver errada.
Os números são esses mesmo.
Perfeito. E agora o levantamento, né, foi compilado e os dados não são nada animadores. Presidente, conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
Perfeito. É importante mesmo falarmos dessa ação conjunta, articulada, de âmbito nacional. Além da Tricom e do TCE de São Paulo, nós contamos com o apoio técnico do Instituto do Rio Barbosa, que é uma entidade responsável pela produção de conteúdos, de conhecimentos para o controle externo brasileiro, mais o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas e a Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios do Brasil, ou seja, o sistema todo se engajou.
Tribunal de Contas da União também, né, presidente?
Também, exatamente. Eu iria fazer essa menção, porque nós temos no Brasil 32 tribunais que você mencionou, no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal, mais o TCU. E o Tribunal de Contas da União, embora a administração federal praticamente não tenha atuação na educação básica diretamente, digamos assim, é importante mencionar que eles têm um olhar sobre a política pública toda a partir das disposições do Plano Nacional de Educação, fiscalizam o Ministério e os entes federais. Então, uma colaboração assim muito profícua e que eu particularmente muito valorizei esse engajamento do próprio TCU. Então, você já apresentou números gerais desse trabalho, eu só acrescentaria o fato que tivemos 785 auditores nesse movimento, nesse projeto que começou há mais tempo. O planejamento começou em março do ano passado e foi sendo preparado com muito cuidado e com muito treinamento das equipes, haja vista essa dimensão territorial do país, a pluralidade, as diferenças nas redes. Os tribunais de contas também têm estruturas distintas de organização legal, de modos operacionais. Então, esse trabalho todo, como eu disse, foi sendo preparado ao longo desse tempo e culminou, sim, agora com uma certa dose de instantaneidade nesta semana, onde na segunda, na terça e na quarta-feira, na verdade, da semana finda, nós fomos a campo com esses técnicos, examinando um conjunto de 200 itens nas mais variadas áreas da infraestrutura das escolas de educação básica, escolas das redes públicas. Esse foi o nosso foco. E tudo o que nós fizemos foi com base em levantamentos do censo escolar, realizado anualmente pelo INEP. E já na última quinta-feira tivemos a consolidação dos dados, a divulgação. Cada tribunal de contas já recebeu os informes acerca dos respectivos jurisdicionados, no caso estado e municípios, conforme a situação específica. Sim. E divulgamos em âmbito nacional o relatório geral sobre o qual você mencionou aí, de fato, a existência de problemas. Antes de avançar nesse ponto, eu acho importante mencionar, Taline e ouvintes, que nós temos no Brasil também muitos bons exemplos na educação pública, porque não pretendemos que pareça para o conjunto da sociedade que há só dificuldades, que há problemas como regra. Não, nós temos notáveis demonstrações, evidências, tanto do ponto de vista da qualidade da rede física, quanto do processo pedagógico.
Mas isso é uma minoria, infelizmente, né, presidente Melo?
Talvez assim não esteja naquela dimensão que nós desejamos. Mas temos, nós mesmos na Atricom, no Instituto Rui Barbosa, não faz muito, realizamos um estudo identificando as chamadas boas práticas no ensino fundamental brasileiro. Mas, claro, temos muito por evoluir e, em alguns casos, há necessidade de medidas, eu diria até em caráter de urgência, como essas que, em parte, vieram documentadas nesse trabalho que nós realizamos na última semana. E é importante dizer que, além do fato de o auditor, a auditora terem ido em loco, a campo, também levaram equipamentos para a produção de imagens, fotos, vídeos. Nós temos quase 2.000 fotografias armazenadas nesse trabalho de campo, além de vários vídeos, que procuram então ilustrar essas condições mais desfavoráveis que nós identificamos em itens como, por exemplo, em cozinhas, problemas de salubridade, mofos, infiltrações, paredes dos banheiros com rachaduras, portas inexistentes.
O que me chamou muita atenção, desculpa, doutor Miola, lhe interromper, mas é claro que esses pontos, eles são essenciais que o senhor está citando, mas o que me chamou a atenção foi o percentual de instituições que não contam ali com a avaliação e a liberação para a segurança do Corpo de Bombeiros, e o percentual de escolas que não contam com hidrantes e sequer com os extintores de incêndio.
Ah, sim. Não, evidente. Eu até tenho aqui no meu conjunto de apontamentos dessa nossa conversa, isso também, e quero me referir. Mas então, para dizer que há problemas nesses aspectos, veja, por exemplo, do ponto de vista da proteção da intimidade, da privacidade, um banheiro que não tem porta, não é? Sim. Olha que situação é essa, muito, muito básica. Falta de água potável em muitas escolas, é algo assim muito também essencial, é difícil até conceber que isso ainda exista, mas em termos de Brasil, pelos dados do último censo escolar, nós temos mais de 900 mil crianças estudando em escolas que não têm abastecimento de água potável. Também encontramos alimentos deteriorados, estocados nos ambientes das escolas. Tem uma imagem que até nos chamou muito a atenção na área, aí nós já chegamos ao terreno também da própria segurança.
Sim.
Há uma sala de aula onde o fogão que prepara a alimentação, a merenda escolar, está instalado no mesmo ambiente da sala onde os alunos estudam, deveriam Nossa. Estudar, e em cozimento naquele ambiente está uma panela de pressão. Imagina a situação que se coloca nesse caso concreto. Então, em relação aos temas aí, por exemplo, da prevenção e combate a incêndios, um grande número de estabelecimentos sem exatamente essa avaliação do Corpo de Bombeiros, falta de hidrantes em quase 90% das escolas, mais de 40% não tendo extintores, ou alguns deles próximo de 30%, sendo esses equipamentos com o prazo de validade já vencido. E os problemas, assim, se sucedem em outras dimensões. A rigor, mais da metade das salas de aula vistoriadas, eu não estou falando das salas de aula do conjunto das mais de 138 mil escolas públicas, estou me referindo pelo menos a essas, mais da metade das escolas que nós visitamos.
Sim,
nesses
1.088, né, presidente?
Isso. Mais da metade dessas salas de aulas, objeto da nossa vistoria em loco, elas apresentam algum tipo de problema: rachadura, infiltração, sem iluminação ou com iluminação insuficiente, problema de ventilação, vidraças quebradas. No caso dos muros de arrimo e de proteção, muitas vezes danificados, com espaços para o ingresso de pessoas estranhas, sem controle na portaria. Encontramos também na área da segurança, que é um tema que tem sido objeto de muita preocupação e cada vez maior, não é? O fato de muitos estabelecimentos, mais da metade, não terem câmara de segurança, ou já mais de 80% também não contarem com o chamado botão do pânico. É claro que esse é um tema que talvez esteja agora suscitando preocupação mais recentemente, e os estabelecimentos não haviam voltado os olhos para essa agenda, mas nós, trazendo à tona essas questões, queremos contribuir para esse processo de resolução dos problemas. Veja, costuma-se falar muito que a educação é prioridade. Ela talvez não seja exatamente uma prioridade para todos os agentes públicos, embora a Constituição com clareza diga que sim, lá no artigo 227, que a criança, o adolescente e o jovem devem ser tratados com absoluta prioridade nas políticas públicas. E a prioridade, nós sabemos, não é, Thaline? Se traduz no orçamento, ou seja, recursos, financiamento. Não só de financiamento nós padecemos. Muitas vezes a questão está relacionada à gestão, à qualidade do gasto público, e aí também é um problema que precisa ser enfrentado. E não só pelo poder público, mas pela própria sociedade e pelas famílias que precisam acompanhar mais de perto esses processos.
Justamente,
né?
Esse ponto que eu ia tocar, porque a educação é importantíssima, talvez o setor mais importante, né, ali com a saúde, mas para o desenvolvimento de uma nação. E claro que o papel do poder público é fundamental, mas o envolvimento da comunidade escolar e das famílias é imprescindível.
Concordo. Aliás, é tão essencial esse aspecto que a própria Constituição talvez nem precisasse, não é? Porque é decorrência lógica do processo, mas a Constituição no artigo 205, dispõe exatamente isso, que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, e com a promoção e o incentivo, colaboração da sociedade. Ora, Estado, leia-se aqui, é poder público, lato senso, não é? Poder executivo, poder legislativo, quando aprecia a lei orçamentária, vota, delibera acerca dos créditos que vão dar suporte aos investimentos, às despesas de custeio, inclui-se aí os órgãos de controle, evidentemente. Então nós temos, por que que estamos tão imbuídos de focar cada vez mais nesses temas, no caso dos tribunais de contas? Porque nós sabemos da nossa responsabilidade de sermos, em certa medida, os olhos da sociedade do ponto de vista da regularidade formal, ou seja, da legalidade, mas também da qualidade do gasto público. O Brasil tem disposições constitucionais vinculando recursos à chamada manutenção e desenvolvimento do ensino desde 1934, aí vamos completar 90 anos quase de vinculações. Depois houve um intervalo na Constituição de 1937 e naquela de 1967, aí já os ouvintes podem entender, né? Em dois períodos, digamos, de exceção da nossa trajetória republicana. Mas fora disso, sempre tivemos vinculações, elas foram restabelecidas na ordem constitucional anterior, ainda com a famosa emenda Calmon, que muitas pessoas vão lembrar do trabalho do senador Calmon em relação aos investimentos em educação. Pois muito bem, mas isso não nos assegurou um ensino de qualidade, para não falarmos no número de analfabetos que o Brasil ainda tem, analfabetos adultos mais de 11 milhões, mas hoje nós continuamos produzindo analfabetos funcionais, crianças que não estão aprendendo na idade certa, que estão se evadindo, abandonando.
Muitos se formam sem saber interpretar um texto, né, doutor Miola?
Sim, e as avaliações que nós temos feito, ou que temos acompanhado, sobretudo depois da pandemia, são assustadoras. O nível de dificuldade que alunos, por exemplo, do final do ensino médio têm com português e matemática, para ficar só nessas duas áreas mais, digamos, candentes, relevantes para o desenvolvimento da pessoa humana e de todos os processos inerentes. Então, esses recursos, eu digo, vem sendo vinculados há muito tempo, não são poucos, no caso dos estados e municípios, 25%, de uma maneira geral, se falando das respectivas receitas. E ainda há esse contingente, não só de crianças que não estão sendo alfabetizadas na idade certa, mas que abandonam, que deixam a escola e que muito dificilmente voltam depois que isso acontece, não obstante as campanhas, do trabalho da Secretaria de Educação, dos gestores. Aliás, na última sexta-feira, dia 28, nós tivemos a celebração do Dia Mundial da Educação e até foi por conta disso que nós concentramos o nosso esforço desse trabalho dos Tribunais de Contas nessa semana. E eu, falando a respeito, dizia que, na verdade, essa ação que nós desenvolvemos nos tribunais, buscando sensibilizar a sociedade, os gestores, ela, na verdade, nada mais busca do que garantir o direito fundamental à educação para as meninas, para os meninos, independentemente da cidade onde nascem, porque às vezes algumas redes funcionam muito bem e outras não, e também da renda das famílias. Eu não tenho certeza, mas acredito que é o senador, hoje é o senador Cristóvão Buarque, que utilizava uma expressão, se me equivoco até antecipadamente, fico me penitenciando aqui, mas que era algo mais ou menos assim: o futuro da criança em relação à educação depende muito do CEP ou do CPF, algo assim. Bom, o CEP para indicar a cidade onde ela nasceu e o CPF ligando então a condição, a renda da família. Mas isso não pode ser assim. Não é por isso que, por exemplo, o Fundeb veio já há mais tempo e agora com a nova regulação na emenda 108 com o objetivo de diminuir as desigualdades. Então, de uma maneira geral, há recursos para garantir o financiamento da educação. Nós precisamos aplicá-los, é necessário que não haja desvio de finalidade. Quando eu digo desvio de finalidade, não necessariamente por fraude ou corrupção, mas utilização em outras áreas, sabendo-se que não vai haver aprendizado, não vai se ter um ambiente de acolhimento e de segurança para aprendizado, e isso vale para a situação das crianças, dos estudantes, dos professores, de todos os profissionais da educação. Se a escola não for acolhedora, se a escola não for segura, se não houver um programa básico de alimentação escolar, e nós estamos vendo que ainda falta muito no Brasil nesse sentido.
Nós, Dr. César Miola, presidente da ATRICOM e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, estamos tratando aqui sobre um levantamento feito por 32 cortes de contas do país em praticamente 1.088 escolas de 537 municípios do Brasil, com dados, infelizmente, muito além do satisfatório. A gente vai fazer agora um breve intervalo comercial.